Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo anterior, nós vimos que, ainda antes do Weltzel apresentar a sua teoria finalista da conduta, o Dona já tinha explicado que a conduta era uma expressão objetiva de uma vontade subjetiva. O que significa, basicamente, que a intenção do sujeito atribui significado ao seu comportamento. Isso é a base lógica da teoria finalista, a chamada concepção ontológica do dolo. Ela se baseia na ideia de que a vontade do sujeito determina o sentido da sua conduta. Então, a base fundamental da teoria finalista já tinha sido apresentada pelo Dona antes do Weltzel elaborar a sua teoria. E nós também vimos que antes do Weltzel propor a classificação do dolo no tipo, o Metzger já tinha classificado determinados aspectos relacionados à intenção como elementos subjetivos do tipo. E isso resulta na necessidade de considerar a finalidade do sujeito para a definição da tipicidade do fato. Então, o Metzger já tinha mostrado que o dolo deve ser considerado para classificar o fato como típico, e isso deveria ser feito antes da análise da culpabilidade. Então, o que o Weltzel fez, basicamente, foi desenvolver a base teórica da proposição do Dona, ou seja, justificar teoricamente a afirmação de que a finalidade do sujeito atribui sentido ao seu comportamento, e com base nessa concepção, ampliar a proposição do Metzger para dizer que a consideração da finalidade do sujeito não é necessária somente para definir a tipicidade dos tipos que contêm elementos subjetivos. Ela é necessária para definir a tipicidade de qualquer conduta típica. Todas elas. Isso porque é a finalidade do sujeito o que atribui sentido ao seu comportamento. E isso é igual em todos os casos. Por isso, a finalidade deve ser considerada para a identificação do significado de todas as condutas. A consequência disso na estrutura do delito é que a finalidade deve ser considerada para a avaliação da tipicidade do fato. Ou seja, o dolo deve ser considerado no âmbito da tipicidade. Vamos ver melhor essas duas coisas. Primeiro, vamos analisar o fundamento filosófico do finalismo e depois vamos ver como ocorreu a inclusão da finalidade na conduta e, consequentemente, como ocorreu a inclusão do dolo na tipicidade. Bem, a racionalidade que orientou a estrutura do delito até o século XIX tinha uma configuração analítica. Na época, os penalistas adotavam uma racionalidade moderna, que distinguia o âmbito empírico, a chamada física, do âmbito espiritual, a chamada metafísica. E nesse âmbito não físico, eram considerados todos os conteúdos do pensamento e da vontade do homem, aquilo que não tem expressão empírica, não pode ser percebido pelos sentidos. Nessa perspectiva, a expressão objetiva do fato, que é o que se pode perceber pelos sentidos, o que se pode ver, ouvir, era considerado de forma separada do conteúdo anímico do comportamento. Ou seja, separada da vontade, intenção ou finalidade do sujeito. Os aspectos subjetivos do comportamento, aqueles de conteúdo intelectual, eram analisados de forma separada das características objetivas do fato, empiricamente identificáveis. Os aspectos objetivos eram avaliados para a classificação do fato no âmbito da tipicidade. E o conteúdo anímico subjetivo era avaliado para a definição da culpabilidade. O que o Weltzel fez foi analisar a conduta mediante um paradigma filosófico diferente, um enfoque pós-moderno que critica essa separação entre aspectos objetivos e subjetivos do comportamento. Para explicar a conduta humana, Weltzel adotou a fenomenologia de Hartmann. Hartmann considera que na comunicação humana, a pessoa manifesta suas intenções através de comportamentos. Ou seja, o sujeito objetiva um sentido ao realizar uma determinada conduta. Em outras palavras, ao agir, o sujeito expressa um sentido. Sua conduta não é um mero movimento físico, é uma expressão portadora de um sentido. O agir humano não é um mero movimento corporal, é uma atuação orientada a uma finalidade. Essa ideia foi adotada por Weltzel, que passou a considerar a conduta humana sempre como uma atuação direcionada a um fim, e que esse fim é determinado pela finalidade do sujeito que atua. Ele considerou que essa seria a forma essencial do agir humano, e que, por isso, deveria ser levado em consideração pelo direito. Afinal, trata-se de algo prévio à ordem jurídica. Trata-se de uma característica inerente à conduta. Ou, dito na terminologia que caracterizou a teoria finalista, trata-se de uma característica ontológica. Algo que pertence ao próprio ser da conduta humana. A consequência imediata dessa concepção é que a definição do significado do fato não pode ser realizada sem a consideração da finalidade do sujeito. Ou seja, sem a análise da finalidade do sujeito, a sua intenção, o seu objetivo, não é possível identificar o significado de um movimento realizado por esse sujeito. Por exemplo, se um sujeito levantar o braço, ele pode ter querido espantar um inseto, chamar a atenção de um motorista de ônibus, solicitando a sua parada, ou feito um movimento para ameaçar alguém. Esse sentido, ou o significado desse movimento, só pode ser identificado com o conhecimento da finalidade do sujeito. Por isso, para a definição da tipicidade da conduta, é sempre necessário a consideração da finalidade do sujeito, porque sem saber o que ele quer, não se sabe que conduta ele praticou. E sem saber que conduta ele praticou, não dá para definir se essa conduta é típica ou não. Logo, como a finalidade é o conteúdo volitivo do dolo, ou seja, o que o sujeito quer, esse conteúdo do dolo deve ser analisado já no âmbito da tipicidade, e não apenas depois, quando for avaliada a culpabilidade. Isso porque a análise da culpabilidade só é feita depois da definição da tipicidade. Repetindo, sem saber o que o sujeito quer, não é possível saber o significado do fato. E sem saber o significado do fato, não é possível classificá-lo como típico ou atípico. Então o dolo deve ser analisado já na tipicidade e não depois dela. É por isso que se fala que o finalismo retirou o dolo da culpabilidade e o colocou no tipo. Bem, no próximo vídeo nós vamos ver como isso aconteceu e como se alterou tanto o conteúdo da tipicidade como também o da culpabilidade, abandonando-se assim aquela divisão entre os âmbitos objetivo e subjetivo do delito. Pessoal, a finalidade desse vídeo era mostrar a lógica adotada pelo Weltzel e qual foi exatamente a sua contribuição. Na verdade, ele justificou e ampliou as ideias que foram desenvolvidas para os elementos subjetivos do tipo e as aplicou para todas as modalidades delitivas. Ele desenvolveu as ideias do Dona e do Metzger com base na fenomenologia do Hartmann e definiu um novo paradigma para a consideração do conteúdo anímico da conduta no direito penal, ou seja, uma nova forma de considerar a vontade e a finalidade do sujeito quando ele realiza uma conduta típica. Bem, neste vídeo nós vimos como o dolo foi incluído na tipicidade. No próximo vídeo, vamos ver como se definiu o conteúdo normativo da culpabilidade e, dessa forma, como o dolo foi excluído da culpabilidade. Até o próximo vídeo.